Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa do agronegócio, para falarmos das coisas boas do agro. Primeiro programa de 2025, como é bom estar aqui com vocês. Já estamos juntos há um bom tempo, né? Aqui na Morada do Sol há um bom tempo. E eu tenho a alegria, já pelo terceiro ano consecutivo, de começar o ano com um grande convidado, com Enio Fernandes, que é meu amigo pessoal. Tenho a honra de falar isso. Ele é engenheiro agrônomo, é consultor de mercado da Terra Agronegócios. E a missão que nós temos hoje aqui é de entendermos como será o ano de 2025 para o agronegócio.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quinta-feira nós temos as dicas técnicas no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, tudo bom? Felipe Tavares, engenheiro agrônomo e consultor da CJ Agrícola. E hoje vamos comentar um pouco sobre as lagartas, os danos que elas vêm causando na soja nessa safra 24-25 e o cuidado que nós devemos ter com essa praga. Então está sendo um ano diferente do que passou, nós temos observado um comportamento diferente dessas lagartas na cultura da soja, onde tem tido uma pressão muito alta do complexo podóptero na maior parte das vezes, principalmente em áreas de militiguera já perfilhados, né? Então o ataque começa cedo na soja, né? Ali no vegetativo, se estende até o reprodutivo, quando começa o enchimento de grãos, com ataque nas vagens, principalmente dos bacheiros, o que acaba dificultando um pouco mais o controle dessas pragas. Uma das maneiras de evitarmos é sempre termos em mente o controle preventivo e não corretivo. Então, manejar bem essas plantas daninhas de folha estreita, né, nas áreas, porque assim a gente consegue tirar um ambiente propício para lagarta e também trabalhar com inseticidas de choque, contato, ingestão associado com fisiológicos, para a gente ter uma eficiência melhor no alvo.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira também, Luciano Alegre nos fala sobre o momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. O surto de gripe aviária H5N1 que assolou a Califórnia no fim de 2024 pode causar grandes prejuízos à cadeia leiteira americana. Isso mesmo, a cadeia leiteira. O estado maior produtor de leite dos Estados Unidos é responsável por 18% da produção nacional e enfrentou uma emergência sanitária sem precedentes. Mais de 2/3 das fazendas leiteiras californianas foram atingidas, com cerca de 660 propriedades afetadas entre as 984 existentes. Esse cenário alarmante tem impactos significativos, tanto no mercado interno quanto nos países compradores de leite derivados dos Estados Unidos. A Califórnia, que exporta uma parte considerável de sua produção, pode enfrentar dificuldades em atender a demanda de mercados estratégicos como México, Canadá, Japão e países asiáticos. Com a implementação obrigatória de testes para gripe aviária em todo o leite produzido nos Estados Unidos, o custo operacional das fazendas e das indústrias aumenta, pressionando ainda mais as margens de lucro. Estima-se que o estado abrigue cerca de 1,7 milhão de vacas leiteiras, que produzem aproximadamente 40 bilhões de litros de leite por ano. Se a gente considerar que 2/3 das fazendas já foram impactadas, mais de 1,1 milhão de vacas podem estar em risco. Isso pode resultar em uma redução significativa na produção. Considerando uma queda de 20% no rendimento médio das vacas afetadas, algo comum em surtos de doenças infecciosas, a produção pode cair em cerca de 8 bilhões de litros de leite por ano, comprometendo a oferta e aumentando os preços globais de lácteos. O impacto não se limita à cadeia produtiva dos Estados Unidos. Países importadores enfrentarão aumento de preços e a redução na oferta americana pode abrir espaços para que outros mercados, incluindo o Brasil, aumentem suas exportações de leite e derivados. Essa pode ser uma oportunidade para o agronegócio brasileiro, especialmente em produtos como leite em pó e queijos. Por outro lado, a situação reforça a importância de investimentos em biossegurança e monitoramento sanitário nas fazendas leiteiras. No Brasil, a lição que fica é clara: evitar surtos semelhantes depende de políticas públicas robustas e do compromisso de toda a cadeia produtiva com práticas rigorosas de preservação. Como é o risco financeiro diante de um cenário como esse? Como podemos mitigar riscos dessa magnitude dentro da fazenda e fora dela? Podemos pensar juntos. Conte conosco. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @oLucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Meu amigo, abraço para você. Até a próxima quinta-feira. Eu já vou agora rapidão para o intervalo comercial. Volto já já com Andy Fernandes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agro7 apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte o engenheiro agrônomo. GrapBis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Primeiro programa de 2025. Fechamos 2024 com chave de ouro. Grandes personagens do agronegócio passaram por aqui no ano de 2024. Encerramos estrategicamente com José Luiz Tejon, trazendo ali uma palavra, um alento para os produtores rurais. E abrimos esse ano de 2025 estrategicamente. Pelo terceiro ano consecutivo, aplausos para o meu amigo Enio Fernandes. Seja bem-vindo, meu irmão.
Divino, você sabe que eu adoro participar do programa seu, né? Do nosso, chama até de nosso programa, porque você vai lembrar, nós temos uma caminhada longa, né? Longeva juntos. E mais um ano aqui. Espero que no ano que vem, 2026, estejamos aqui de novo.
Meu amigo, fechamos o ano de 2024, assim, respirando por aparelhos, mas fechamos, né? Foi um ano que a gente falou demais de problemas, falamos demais de resiliência, falamos demais de clima, de economia, sei lá, foi um ano em que foi uma choradeira geral. 2025, eu quero imaginar o seguinte quadro. Enio Fernandes está olhando pela janela. O que o Enio Fernandes vê é o agronegócio. Quais são os elementos que estão nesse quadro, nessa visão do Enio Fernandes para 2025?
Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Nós temos vários agros, né? O agro é extremamente diverso. Deixa eu dar um exemplo, né? Café está no maior preço da sua história. Laranja dando retorno para o investimento altíssimo. Algodão com boas margens, né? Excelentes margens. A pecuária terminou o ano de 2024 muito bem. 2025 nós temos algumas nuvens negras adiante. Soja e milho passaram um ano extremamente difícil. O milho começa a melhorar os retornos sobre investimento. Agora a soja nós teremos um ano muito difícil. Os primeiros 6 meses do ano muito difícil, né? Então nós temos vários atos. O agro, como uma pintura, pegando a caricatura que você fez, como uma pintura, tem lugar que ele está muito bem pintado, muito sofisticado, muito preparado. E tem outros que a gente está precisando fazer algumas correções nessa pintura. E aí vai ser um ano disso. A notícia boa é que é uma frase que eu falo muito para os nossos parceiros, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Esse momento de preços extremamente apertados, contraídos, sem margem em algumas regiões, margem apertadas em outras, produtores carregando endividamento, isso está fazendo muita gente ficar pelo caminho. Mas, na hora que chegar no começo do ano de 2025, daqui a 6 meses, nós teremos oportunidade de proteger a próxima safra, a safra que você vai plantar em 25 ou 26, e tentar vender melhor a safra que você está colhendo nesse exato momento, daqui a alguns dias, né?
Ô Hélio, quando você fala que não há mal que sempre dure, qual é o aprendizado? Porque a gente só aprende diante das dificuldades. Ninguém aprende na bonança. Quando está tudo maravilhoso, meu amigo, a gente tira proveito ao máximo. Mas quando a situação é difícil, é a hora que a pessoa vai ali e corta um excesso, ele cuida um pouco mais do dinheiro. Qual é o grande aprendizado que nós tiramos desse período de dificuldade?
E Divino, você foi muito cirúrgico nesse comentário seu. O aprendizado está na Bíblia, né? 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, né? Isso foi escrito 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, né?
Isso.
Tem
isso
mais mesmo. De 2000 anos atrás. Então, quando a gente tem preço extremo, e é bom você tocar nesse assunto, Divino, que lembra, soja pegou preços extraordinários, preços maiores em reais, algum tempo atrás, 180, 200, 170 reais, uma saca de soja, né? Depois caiu. Para você que é produtor de café, para você que é produtor de laranja, para você que tem algodão, cuidado, porque preços extremamente elevados atraem maior oferta e limitam demanda. Algum momento vai se corrigir. Olha o que aconteceu com os produtores de cana-de-açúcar lá atrás. Olha o que aconteceu com os produtores da soja no ano de 2024 e 2023. E se preparem. Qual que é a grande lição? Nos momentos de extrema fartura, diminua seu endividamento de curto prazo. Tente endividamento de longo prazo com taxas menores para quando os preços dos seus produtos caírem, você dê mais resiliência financeira para ficar nesse processo. E lembra de tudo, né? Escutar os nossos pais e avós. Cuidado em canja de galinha não faz mal a ninguém, né? É investir sim, pensar crescer sim, mas sempre fazendo a composição de dívida o mais longo prazo possível a taxas de juros mais competitivas. Se a taxa de juros está extremamente elevada, não é o momento de você endividar, é o momento de você liquidar passivos. Então, esse é o grande legado dessa crise. E o segundo legado é que a gente, cada dia mais, nós vamos ter que usar mais controles, né? Mais cuidados, a gente tem que melhorar muito na gestão financeira e operacional da propriedade rural. No caso operacional, os produtores do Cerrado são expert, né? Plantam extremamente rápido, colhem muito rápido, conseguem fazer duas safras num momento muito curto de tempo. Mas na área de gestão, acho que todos nós temos que aprender. Produtor do Cerrado, do Sul, todos temos que aprender, porque a gente tem que controlar muito bem os gastos, porque em anos desafiadores, os que se saem melhor é que tem um controle mais eficiente.
Eu me lembro que numa das entrevistas que eu fiz no mês de dezembro, eu repeti uma frase que um amigo certa vez me disse. Ele falou que parece que o brasileiro, quando ele põe dinheiro na mão, parece que o dinheiro pega fogo na mão dele, ele não dá conta de segurar o dinheiro. Então a gente tem o péssimo hábito de, ao pegar dinheiro, querer ficar livre dele de alguma forma. E eu acho que a pandemia, isso, uma outra entrevista eu comentava isso, Enio, a pandemia ela trouxe um quadro que as pessoas não estavam acostumadas e que esse quadro ficou no inconsciente coletivo. No caso do agronegócio, ele trouxe uma realidade de preços de commodities que era fora da curva. Mas isso ficou no inconsciente, cara. Ninguém consegue voltar para a realidade imaginando uma soja de 110 reais, por exemplo. Não, tem que imaginar uma soja de 180, de 190. Tem que imaginar um milho de 100, sei lá. Enfim, a pandemia ela trouxe essa distorção de imagem para as pessoas. E parece que isso está tão difícil, cara, de sair, ficou arraigado.
Na verdade, esses preços muito elevados, os produtores fizeram enormes investimentos. Às vezes, esse investimento foi em compra de área. Às vezes, foi irrigação. Às vezes, foi maquinário. Às vezes, foi até em qualidade de vida. Mudou sua casa, mudou seu escritório. Investiu maciçamente, né? E alguns desses investimentos são produtivos, sim. Outros não foram tão produtivos quanto deveriam ser. Mas, com a queda de preço que a gente teve, pegando as suas palavras, né, de 180 para 100, é um delta muito alto. E nós temos que lembrar que nós tivemos quebra de safra ano passado, né? O Mato Grosso perdeu safra ano passado. No retrasado, o Rio Grande do Sul perdeu safra. Então, você ter uma queda tão drástica nos preços e ainda ter menor produtividade, isso corrói o caixa de qualquer empresa. Erode, faz erodir a pirâmide que sustenta a operação, né? E perderam muito, muito dinheiro. E agora tem que se adaptar. E por isso que eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, para o produtor de café, cana, algodão, tomar cuidado com esse momento auspicioso que estão vivendo, porque sempre tem correção no horizonte. O mercado ele sempre se corrige.
Enio, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos assim, rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando aqui no Morada no Campo com o Enio Fernandes, ele trazendo para a gente uma expectativa de como será esse ano de 2025 para o agronegócio. Você falou de culturas que exigem muito, né? Por exemplo, o algodão, não é qualquer um que planta algodão, né? Cana-de-açúcar também, não é qualquer um, porque exige altíssimos investimentos. E o café também, né? O café, a menos que você seja pequenininho, seja nicho, você também precisa de ser muito especializado. O que, que é pior, Enio? Haver uma perca onde haja uma quebra de safra ou uma superprodução?
Grande pergunta, inteligente pergunta. Tudo vem do grau, tudo vem do grau. A minha profissão como gestor de risco, analista de mercado, consultor de mercado, ela só existe porque tem um grão. Produtor com baixa produtividade, muito baixa produtividade, não tem consultoria de mercado que vai salvar ele. O seu programa, o nosso AgriPros, só existe porque tem um grão atrás. Então, o mais importante é produtividade. Se você tiver recurso financeiro para contratar um engenheiro agrônomo focado na produtividade ou um especialista de mercado, eu recomendo fortemente, contrate um engenheiro agrônomo focado em produtividade. Por quê? Em anos de preços muito ruins, as altas produtividades diminuem o seu custo de produção. Quanto mais você produz na mesma área, menor custo. Em anos de margens elevadas, a produtividade vai te dar capacidade de investir, de gerar caixa muito acima dos seus concorrentes. Dito isso, não é só a produtividade que resolve. Aí sim, depois de você ter o grão, você caminha para outros pilares numa boa gestão. Mas é muito melhor, mais preferível preços baixos, você com a grande safra, que você tem liquidez, você pode prorrogar a conta, você pode pagar uma parte e dar uma pedalada, você tem como gerar caixa. Agora, não adianta você ter preços extremamente altos e você não ter o produto. No fim do dia, produtividade é mais importante de tudo no nosso negócio.
Eu fico imaginando a cabeça do chinês que está com dinheiro no caixa e que fica olhando o melhor momento para comprar. Ele olha para os Estados Unidos, ele olha para a Argentina, ele olha para o Brasil. Cara, eles são auspiciosos, né? Eles são fera demais no que eles fazem. E a gente é muito fera na produção. O brasileiro, ele é bom demais. Assim como o chinês é bom para comprar, o brasileiro é bom para produzir. Mas aí entra um gap no caso do brasileiro. Ele é excelente para produzir, mas ele não é excelente para vender. Ele vira e mexe, ele está buscando o preço mais alto, e nessa de buscar o preço mais alto, ele acaba escorregando e muitas vezes pegando o preço mais baixo, né?
É, no final do dia, Divino, acertar preço é difícil demais. Vou te dar um exemplo. Tem uma grande rede de educação no Brasil, uma das maiores do Brasil, uma das mais respeitadas no Brasil. A gente deu aula para ela um determinado tempo e tinha um estudo dela mostrando o seguinte: ela estudou durante 5 anos quem fazia o day trader. O que, que é isso? Eu comprar um ativo no dia e vender no mesmo dia. Eu compro hoje para vender hoje, só ganhar na volatilidade. E o que, que essa instituição detectou? 96% dos operadores que fazem day trader perdem dinheiro. 96%. Então mostra tanto que você acertar preço é extremamente difícil. Por que, que eu estou dizendo isso para o produtor? Em vez de tentar acertar preço, vamos tentar acertar margem. Se eu sei que esse produto me custa 100 e o preço que estão me ofertando é 120, 130, logicamente que a pessoa tende a vender porque ela tem certeza que vai ganhar 30, 20%. Qual que é o problema do grão? Alguns produtores não têm um custo exato de produção. Ele tem um custo que ele pega na cooperativa, ele tem um custo que ele pega num site, ele tem um custo do vizinho dele, mas o dele mesmo ele não tem. E ao não ter o custo real, ele fica inseguro de fazer a negociação, porque não sabe se está ganhando dinheiro ou não. Quanto mais certeza e conhecimento você tiver do seu custo, muito mais fácil vai ser a sua decisão de comercialização.
Qual que é a orientação? Qual que é a dica que você dá para esse produtor que produz bem, mas que não sabe quanto custou a produção dele?
Primeiro ponto é buscar um profissional que possa lhe ajudar nessa formação de custo. Isso você tem N experiências, você tem N profissionais, N empresas. Depois, com esse custo na mão, todo mundo precisa de ajuda em algum ponto. Vou te dar um exemplo. Hoje você tem quase todas as propriedades rurais, tem um engenheiro agrônomo que vai lá determinar qual produto usar, qual dose usar, como usar ou não. Você vai no médico, você procura, primeiro vai lá no radiologista para te dar o raio-x, depois você vai no outro médico para analisar a imagem, aí pega o laudo dessa imagem, você vai no médico para te dar o que você deve tomar. Então, primeiro ponto é mapear esse custo. Ao mapear esse custo, procure empresas que podem me ajudar na comercialização. Nós temos até agronegócio, estamos aqui para servi-los com máquina, com o maior esforço possível para fazer um bom negócio, mas também você tem suas cooperativas. Se você tiver o custo na sua mão, a certeza do seu custo, as N fontes de informação de mercado podem te ajudar. Desde programas como esse, desde programas gratuitos na web. Mas se você quer algo mais sofisticado, aí você tem que investir num profissional mais robusto para te ajudar.
Por que que tanta gente ainda tem aversão à gestão?
Não é aversão, Divino. Você sabe, né? Além da gente ter a nossa empresa de gestão de risco, a Terra Agronegócio, nós também somos propriedade do Grupo Zafer, né? Que é a nossa área de produção. Nós plantamos soja, milho, cana, pecuária intensiva, feijão, milho semente e girassol. Eu vou pouco nas fazendas, eu queria ir mais nas fazendas, mas eu tenho um parceiro meu que vai nessas fazendas, é um sócio, né, que vai nas fazendas. Quando um engenheiro agrônomo vai na fazenda, é mais ou menos uma criança indo para Disney, principalmente quando você está no momento mais robusto, mais vivo da cultura, né? Você vê a soja crescendo, você vê a cana crescendo, você vê o gado engordando. No momento do verão, da primavera, aquela chuva, né? É realizador demais você acordar na fazenda e ver a natureza vibrar, né? No final do dia, quem é apaixonado por esse negócio entende uma coisa bem clara. Nós não produzimos só alimento, nós produzimos vida. Alimento é vida. E você vê a vida brotar na sua frente. A imagem é linda quando você trabalha. Mas eu perco muito tempo no escritório fazendo cálculos, fazendo análise, algumas vezes errando, outras vezes acertando. Mas esse momento enclausurado que a gente fica no escritório, ele é desgastante, ele é repetitivo demais. No campo, todo dia tem uma novidade, todo instante tem uma coisa nova. O contato com a natureza, ele te enriquece, ele te agrada, ele te afaga. Aqui não, aqui é na tela do computador, números e planilhas, e isso decepciona muito a gente, cansa muito o cérebro, né? Você vai para a fazenda, você chega cansado com o corpo, mas sua mente está leve. Quando você trabalha muito em gestão, projeções de mercado, você chega em casa muito cansado mentalmente, não fisicamente. Então, e outra coisa, só para finalizar, fazendo uma história longa, curta, né? A gente é engenheiro agrônomo. Você formou um contato com o campo. Você é tecagrícola, você formou um contato com o campo. Aonde eu quero dizer? Você escolheu estar no campo. Então, por isso que a gestão sempre é mais complicada.
Você acha que a paixão, então, fala mais alto?
Fala. Ah, não, é. Não tem como comparar um dia no campo e um dia no escritório. A diferença é abismal. E aí eu acho engraçado, né? Alguns profissionais podem ter o privilégio de trabalhar na fazenda, dormir no campo. Você não paga água, não paga luz. Você não tem perigo algum de ser assaltado, roubado. Isso é raríssimo acontecer isso no campo. Lógico que tem, mas é raríssimo. Você viver perto da natureza e ele prefere viver na cidade. Sinceridade, eu não entendo muito. Eu preferia, se eu pudesse trabalhar 24 horas no campo, eu estaria no campo.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial, Enio. Voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara? Criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Será que o ano de 2025 será melhor que o ano de 2024 para o agronegócio? Quem responde essa pergunta é Enio Fernandes. Meu amigo, o clima está ajudando. Tudo indica que nós teremos uma boa produtividade, que o Brasil vai bater recorde de produção. Só que aí nós temos alguns problemas. Tem o problema da logística, porque muita gente vai produzir ao mesmo tempo, né? Deve faltar caminhão, deve ter filas aí nos armazéns, porque vão faltar armazéns. Então a gente deve ter um problema de armazenagem, se repetindo, e um problema logístico. O que mais que o produtor tem que preocupar nesse momento? Primeira coisa que ele tem que preocupar é produzir bem, né? É produzir bem. Fora isso, para onde tem que ir o olhar dele?
Bom, vamos lá. Você pôs alguns problemas que podem acontecer, né? Podem acontecer. Eu lembro que a capacidade de colheita dos produtores é extremamente robusta. Ela se desenvolveu mais do que a qualidade, a capacidade dos armazéns de receberem seus grãos. Então, o primeiro ponto que você deve fazer é, na sua região, já criar uma estratégia para quais armazéns você vai direcionar seu grão. Esse é um ponto. Segundo ponto, se você tem poucas opções na sua região, você tem que ter alternativas, né? Se chover demais, pode atrasar sua colheita. O que você faria? Ah, não tem o que fazer. Tem. Você pode ter pensar em outras estruturas de armazenagem, usar o silo bolsa, pôr o seu barracão por 1, 2, 3 dias, depois carregar com chupim. Você tem alternativas, né? A gente tem que pensar nessas alternativas. E no final do dia, o seu parceiro, o seu operador do outro lado da mesa, a revenda, a cooperativa, a,
a trading, a multinacional, a esmagadora, ela também precisa de você, né? Se você fez negócios com ela, ela precisa receber o seu produto para liquidar o passivo dela. Eu acho que uma boa conversa, sentar com seus parceiros, aonde você vai querer receber sua soja, como você vai receber sua soja, depois que ela determinar aonde essa soja vai ser depositada, ir nesses armazéns, ver como que eles estão preparados ou não, para ver se tem logística para você. Você tem tempo agora. Na colheita, você não vai ter tempo de fazer isso. Na colheita, daqui poucos dias, já tem gente que já está colhendo agora. Estamos no dia 2, daqui uns dias já tem gente colhendo daqui uns dias. Então você não tem tempo. Então use esse tempo que você ainda tem para estruturar isso. Ou no mínimo, escrever estratégias no seu caderno que você vai fazer caso seu corpo. O que você não pode fazer é ficar esperando que tudo dê certo, mas sem criar alternativas.
Vamos voltar no dia 2 de janeiro de 2024. E hoje nós estamos no dia 2 de janeiro de 2025. Você olhando para frente, acha que esse ano de 2025 vai ser melhor do que o ano de 2024 ou vai ser mais desafiador do que o ano de 2024?
Não, ele vai ser melhor. Vai ser melhor porque primeiro nós vamos ter mais safra. Simples assim. Mostrei claramente que a produtividade, no nosso ponto de vista da terra, agronegócio, produtividade é um fator diferencial muito forte, né? E a mãe natureza, a poderosa mãe natureza, tem entregado uma safra muito, muito boa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, os produtores estavam com preços mais elevados e os preços caíram durante a colheita. As expectativas foram frustradas demais. Agora não, os produtores já estão com preços mais baixos, que vão cair, podem cair até mais um pouco, né? Mas eles já estão sendo conhecedores da sua realidade. Com isso, eles diminuíram um pouco o investimento. Se você olhar os dados da ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas Agrícolas, de venda de máquinas agrícolas, venda de colheitadeiras, tratores, caiu abruptamente. Ou seja, é o produtor tomando cuidado. Lá atrás, chegou o produtor, nós tivemos presidentes de uma grande multinacional de máquinas agrícolas pedindo para o produtor não comprar. No final de 2022, falou, não compre, para de comprar, está caro demais. Olha o absurdo que a gente chegou. Então, algumas atitudes mais drásticas ou afoitas que foram feitas pelos produtores no ano passado, no ano atrasado, nesse ano não vão ser feitas, né? E, de novo, eu estou um pouco esperançoso que os atuais níveis de preços vão fazer com que os americanos plantem mais milho, com mais robustez o milho. Isso lá na frente pode ajudar a soja a passar para 2025-26, né? Então, a gente pode ter o cenário está um pouco melhor. O problema, Divino, é que eu tenho que chegar na safra 25, 26. Se eu morrer na safra 24, 25, eu não vou colher os frutos da safra 26. Então, por isso que a gestão é tão importante.
Meu amigo, todo ano eu te peço para deixar uma mensagem. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora para os produtores que estão nos ouvindo para esse ano de 2025.
A primeira mensagem que eu quero deixar aos senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas produtores, preste atenção, é o ano de você reconhecer as parcerias, quem está ao seu lado há muito tempo. Né? Nós temos a parceria longeva com o Divino Ronaldo, né? É uma relação de confiança, independente de onde você esteja, momentaneamente gravando um programa ou não, a minha relação com o Divino está estruturada, solidificada na confiança. O seu parceiro comercial tem que ter essa confiança em você e você nele. Ele não pode deixar de te entregar o produto para um pequeno detalhe, que ainda não fechou direito as suas contas. Mas você também não pode ficar negociando com ele, querendo se prender ao máximo e deixar esse ator sem margem nenhuma, né? O nosso negócio, o agro, ele é de longo prazo. Ele sempre é de longo prazo. Então, o primeiro momento que eu queria deixar aqui, caríssimas, é a parceria. Em momentos de crise, você vai ver quem é seu parceiro. Você vai ver a importância das cooperativas, você vai ver a importância das associações, você vai ver a importância dos distribuidores, das revendas que realmente são parceiras. Se eles lhe dão credibilidade, você tem que retribuir isso com fidúcia, com assertividade, com adimplência. Isso não quer dizer que não possa ter problema. Senhoras e senhores, o agro é problema 24 horas. Não existe ninguém que é imune a problemas. Você pode ser o maior consultor de mercado do mundo, você pode ser o maior produtor de soja, você vai ter problema. Sente e converse com seu fornecedor, com seu parceiro. Então, caríssimas, parceria. Segundo, vocês estão no melhor negócio do Brasil. Agora, o melhor negócio do Brasil, ele também tem momentos de ajustes. E esses ajustes são importantes. Esses ajustes são bons para você olhar para dentro do seu negócio, aonde é que está sendo mal gerido, aonde eu gastei demais, aonde eu poderia ter investido até mais. Eu olhar a minha equipe, será que eu estou promovendo uma equipe vencedora? Será que eu estou dando substância para o meu time entregar o mais potencial que ele tem? Então, esse olhar para dentro, Divino Ronaldo, ajuda demais. Então, primeiro é confiar nas parcerias. Segundo, olhar para dentro do seu negócio. E, para finalizar, resiliência. Né? A principal característica que um produtor rural tem que ter, deve ter, é a resiliência. Depois que a gente passar por esse período de vacas magras, teremos bons períodos. E logo, logo ele chegará. Pode não ser de 25 para 26, mas logo, logo ele chegará que o mercado se ajusta. De novo, não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure.
Meu amigo, gratidão pela sabedoria que você compartilha conosco. Gratidão pela mensagem de otimismo que você traz. Gratidão por você não guardar o conhecimento para si próprio, mas por você compartilhar esse conhecimento que você tem, que é muito valioso. Muitíssimo obrigado e foi uma honra iniciar o ano mais uma vez com você.
Bruno, não, dá uma revista. A gente é parceiro há muito, muito tempo, quando a gente começou, é muito lá atrás. Né? Eu estava começando na minha carreira e a gente teve a oportunidade de construir um projeto junto. É muito prazeroso a gente ver eu seguindo o meu caminho e você seguindo o seu, cada um construindo uma boa história, construindo um bom legado. Apesar que você viaja mais do que eu, né? Você aproveita. Tem que aprender isso com você. E caríssimos seus produtores, um fantástico 2025. Nós já viramos ano, mas eu queria deixar claro isso, um fantástico 2025. Que Deus nos ilumine com muita sabedoria, com muita fé, com muita fidúcia e que ele nos afaste todo e qualquer mal.
Amém, amém. Senhoras e senhores, conversei com Enio Fernandes, engenheiro agrônomo, consultor de mercado da Terra Agronegócios, e ele falou a respeito do ano de 2025. Como será o ano de 2025 para o agronegócio? E ele trouxe uma mensagem de esperança, ele trouxe uma mensagem de fé, de acreditar, de investir com amor, com paixão, mas também com a razão. Gente, final desse primeiro programa do ano de 2025. Acreditando nessa mensagem maravilhosa que foi deixada aqui hoje. Muito obrigado pela sua audiência ao longo dos últimos anos e que estejamos juntos ao longo desse ano. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do coração.